Olá, caro aluno, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui da Rede Gabarita Gel. Gabarita Gel concursos, Gabarita Gel vestibulares, Gabarita Gel militares e social, todo para você aqui, pronto para você organizar aí o seu trabalho. Hoje vamos fazer aqui uma aula super especial, reunindo toda a galera da Humanidades aqui do Gabarita Gel para falar para você um pouco sobre coronavírus na perspectiva das ciências humanas. Então, ó, vai chegando aí, já vai colocando o nome de onde você vem e vamos apresentar aí o pessoal, então, aqui do time que vai dar essa grande aula para vocês. A começar pelo meu lado direito aqui, professor Jean Grafia, se apresente.
Fala, pessoal, beleza? Professor Jean Grafia, vou falar com vocês a respeito dos fenômenos demográficos e fazer uma relação com o coronavírus, a perspectiva da geografia, junto com o Sylvester, nós vamos fazer aí as relações da geografia em cima do debate sobre a pandemia. E agora, aqui embaixo, o professor Baglini.
Fala aí, galera, tudo bem? Olha, não é só o Jean e o Sylvester que vai construir relações, não. Eu também vou construir as relações, só que com as relações da história. Pensando um pouco na revolta da vacina que aconteceu no início do século XX e a interferência do Estado na vida social das pessoas. Mas, para além disso tudo, a gente tem que pensar um pouquinho além. E quem vai fazer isso é a Dai. Por favor, Dai.
E aí, gurizada, tudo bem? Rodrigo, preciso corrigir ali, não é mas, tá? É mas, né?
Mas.
Então, gurizada, estaremos juntos aqui na nossa live, filosofando, sociologando, para entender, né, essa pandemia, a perspectiva, como que a filosofia está questionando a individualidade e a coletividade, principalmente. Qual é o papel do Estado? Que Estado soberano é esse? Como que o Estado deve agir, né? E como base, os nossos filósofos, para podermos analisar isso. E também as questões éticas, os protocolos, né? Vocês estão vendo que existem vários tipos de protocolos, como nós conseguimos relacionar os conteúdos de filosofia e sociologia também na redação de vocês.
Jean, como é que vai ficar o rolê hoje?
Gente, então, nós vamos trabalhar a perspectiva das humanidades em relação à questão do coronavírus. Então, nós vamos ter a visão da geografia. A geografia é linda, maravilhosa, então vamos ter aí dois professores fazendo as relações. Eu vou começar fazendo as relações demográficas em relação à pandemia e o Sylvester vai fazer uma análise da globalização sobre a perspectiva da pandemia. O professor Baglini, como ele já falou, vai fazer um resgate histórico de pandemias passadas e os problemas sociais que resultaram. E a Dayana vai fazer o fechamento, as conexões da filosofia e da sociologia em tudo isso que a gente falou e, claro, com mais colocações, porque a filosofia é a mãe das ciências humanas, então ela vai fazer o fechamento completo aí, né, Sylvester?
Que essa aula vai ser pancadão, pancadão de emoção, como diz o Baglini, né, Baglini? E o Baglini tá sem aula. Ah, agora voltou.
Na verdade, o pancadão da emoção é aqui, ó. Não sou eu, não. É o Jean. Eu sou a chupinha dele. Ele sempre quer rimar. Vamos lá, galera, no pancadão da emoção. Aí eu falei, não, vamos levar isso.
É bom.
Jean, vamos começar, então, a falar de fenômenos demográficos nesse coronavírus?
Vamos lá. Vamos falar de fenômenos demográficos em cima da questão da pandemia. Então, minha análise geográfica parte de uma análise da população. Demografia vai analisar conceitos de população, vai analisar movimentos de população. Mas, Jean, me elucida isso. Eu não sei o que são esses conceitos. Eu vou trazer alguns aqui para vocês já ir recordando que vai ser necessário você saber para acompanhar a minha linha de raciocínio. Primeiro ponto. Você lembra o que é crescimento vegetativo? Não. É a diferença de taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Natalidade é o número de nascidos vivos por 1.000. Então, cada 1.000 crianças, nós falamos assim, olha, nasceram 990. Então, isso seria a taxa de natalidade. Você sabe o que é taxa de fecundidade? Número de filhos por mulher. Mortalidade infantil, Ah, mortalidade infantil, ou seja, é quando as crianças elas vão morrer antes de completar um ano de idade? Sim. Ah, eu já vi nas suas aulas que você fala que esse indicador é o que representa o principal indicador de um país, porque reflete nas políticas públicas de saúde e educação. Isso mesmo, se você lembrou isso, cara, é gabaritagel, é aprovação com certeza. Se você não lembrou, vem estudar com a gente, que eu tenho certeza, com essa equipe, você vai alcançar seus objetivos esse ano. E olha, vamos aqui, já vou mudar o slide para ficar mais fácil a nossa análise. E como eu falei para vocês, a nossa análise ela é demográfica. E um dos conceitos da demografia é o conceito de migração. Jean, mas o que é migração? É o deslocamento, é o ato de ir e vir. Então, eu tenho o ato de ir e o ato de vir, mas Jean, tem outro nome isso, né? Sim. Quando eu falo imigrante, é o cara que entra, não é? Quando eu falo emigrante, é o cara que está saindo. Exportação e importação. Faz essa analogia que é show, show, show. E a minha análise, fazendo essa conexão entre demografia e coronavírus, vai começar a falar da China. É claro, não tem como não fazer uma análise da China. E olha, presta atenção aqui, que ponto importante que eu vou conversar com vocês. A China, você tem um momento da história contemporânea que ela se divide em duas perspectivas, ou melhor, duas Chinas. Eu tenho a China de Mao Tse-tung e tenho a China de Deng Xiaoping. É uma virada de chave que a China passa. Deng Xiaoping, quando ele sobe o poder no partido chinês, ele levanta uma bandeira que é a seguinte: a China nunca mais vai se curvar para nenhuma outra grande potência. Mas como assim, Jean? Essa China poderosa que nós temos hoje, ela não era assim? Não, não era assim. Era uma China que era, né, pobre, que era pequena, que países menores a dominavam, como é o caso do Japão na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra, o que aconteceu? O Japão invade a China e conquista a Manchúria. A Manchúria é uma das áreas de solo mais fértil da China. O solo lois, que é um solo amarelo, um solo, né, rico, que os chineses produzem alimento. E a China precisa produzir alimento, hein? A população chinesa é enorme. Hoje, se aproximando de 1,4 bilhão de habitantes. E o Japão dominou essa região lá na Segunda Guerra Mundial. Mas Deng Xiaoping, quando ele sobe o poder, ele fala: nunca mais ninguém vai fazer isso com a China. Tá, e qual era o projeto de Deng Xiaoping que vai estar conectado diretamente à questão do coronavírus, Jean? Vem cá, presta atenção. É a criação de uma área de livre comércio na China, que são as zonas econômicas especiais, localizadas no litoral da China, próximo ao mar da China, ali naquele vucu-vucu, perto do Japão, perto da Coreia do Sul, perto da Indochina. Ele vai delimitar uma área e vai falar o seguinte: essa área ela tem que passar por um processo de industrialização, mas não uma industrialização do Estado, não uma industrialização pesada, e sim uma industrialização mais leve, onde a livre iniciativa vai poder agir. Mas calma, sobre o olhar de quem? Do Partido Comunista. Então o Partido Comunista na Z, ele fala assim: olha, você pode ter a tua indústria de jeans explorando menores que vêm da zona rural chinesa, mas eu tô de olho não pelas mazelas que a população passa, e sim se você está seguindo as minhas regras comerciais. As EEs, a gente imagina que pode ser feito tudo. Não, há um controle do Estado. O Estado está ali olhando, está ali vigiando, beleza? Então vem cá que não acabou, não. Tá. Onde eu tenho industrialização, eu preciso do quê? Gente, precisa de gente para trabalhar e gente para consumir. E as pessoas na China, até antes de Deng Xiaoping, moravam onde? Aqui, cara. Na área rural. A China tinha grande parcela da sua população vivendo na área rural. Aí o Deng fala o seguinte. Gente, para com isso. Nada de viver na área rural. Vem viver na cidade. Porque aqui tem indústria. Aqui tem trabalho. Aqui tem uma nova China. Tem uma China urbana. Uma China que está renascendo para ser uma grande potência do mundo. Então, esse camarada aqui, ó, esse tiozinho, o Deng Xiaoping, vai estimular o êxodo rural. Então, quando ele assume o poder, você tem essa mudança de chave e a China começa a ser urbana. Mas calma, presta atenção aqui. Olha que barato louco. Que barato louco. Se a gente comparar com o Brasil, foi diferentão. Foi diferentão, cara. Por quê? O Brasil, o êxodo rural, ele foi rápido, acelerado, desordenado? Foi. Da China também? Também. Mas as nossas cidades, elas tiveram uma perspectiva de espraiamento. Guarda aqui, irmão, ó. Brasil, qual é a perspectiva? Isso é importante na análise. Espraiamento. Vamos espraiar a cidade, Brasil. A China foi diferente. Vamos condensar e verticalizar. Jean, então olha aqui, vou até colocar aqui desse lado, ó. A China, ela prezou na verticalização. Tá, o que que resulta uma verticalização? Conceito demográfico, densidade demográfica. Qual densidade é maior, gente? Das cidades chinesas que se verticalizaram ou das cidades brasileiras que se verticalizaram? Aliás, que se espraiaram. Qual densidade demográfica é maior? Cara, da China. Porque você tem muito mais pessoas vivendo por quilômetro quadrado. Diferente do Brasil. Que o Brasil vai ter uma cidade, sabe, com periferia. Que aí vai gerar outros problemas sociais, que a gente sabe. Né, de mobilidade urbana, de segregação socioespacial. A cidade espraiada cria muros invisíveis. As pessoas não têm direito às oportunidades da cidade. Já na verticalização, você condensando, as pessoas diminuem o deslocamento, elas estão mais próximas das infraestruturas, as oportunidades estão mais próximas deles. Ah, mas tem uma parada que pode gerar problema. Onde você tem mais pessoas vivendo, aumenta a chance de contaminação. Tá vendo o casamento que eu fiz com o coronavírus? Toda essa política de industrialização, de urbanização, pautada no adensamento, pautada na verticalização, olha essa imagem. Aumenta a densidade demográfica. Aumentando a densidade demográfica, o que que você vai ter? Maior facilidade. Vou até apagar aqui, gente, para ficar mais fácil vocês visualizarem. Aumenta. Olha isso, deixa eu só trocar de caneta aqui, isso, aumenta a densidade demográfica, isso aqui é um edifício na cidade de Shenzhen, na China. Em outras grandes metrópoles chinesas, você tem essa mesma perspectiva, como Guangzhou, na China. O que, que é? Prédios onde você tem, ó, você tá vendo, isso aqui é um edifício, tá vendo, isso aqui é um apartamento, ó, um apartamento, outro apartamento. Aí você fala assim, Jeanzinho, mas os chineses, eles têm famílias pequenas, porque na China tem a política do filho único, que hoje ela foi mais flexibilizada, tá? Não vamos entrar nesse assunto, não. Mas, cara, menino, menina, presta atenção, é costume dos chineses não morar uma família só num apartamento desse. É morar 6 famílias, morar 5 famílias. Eles dividem esse espaço. Por quê? Eles passam trabalhando o dia inteiro e vão para dormir. Acorda, trabalha, volta e dorme. Em cada um desses camaradinhas aqui, ó, você tem 3, quatro, cinco famílias vivendo. Então, você imagina o índice de proliferação do vírus. Mas, Jean, a China conseguiu controlar, de um certo modo, na cidade de Wuhan, quase todos os as pessoas que se contaminaram, não espraiou a contaminação para todo o território chinês. Você teve várias cidades, sim, tendo o coronavírus, mas não da forma que foi em Wuhan. Por quê? Aí entra o outro viés, que o Sylvester vai falar, o avanço do desenvolvimento tecnológico da China, que conseguiu fechar, bloquear a expansão do coronavírus, mas, porém, entretanto, todavia, o perfil demográfico chinês é um perfil propício. Jean, me dá outro exemplo, então, mais ou menos igual que se alastrou a Itália, a Lombardia. Se você vai para a Itália, você vai ver o quê? Edifício, prédios, não arranha-céus, prédios de pequeno, de 4, 5 até 6 andares. Mas você tem o quê? Muita gente vivendo lá, né? Você tem ali um prédio, tem uma pessoa que mora aqui, um senhor aqui. Então, a densidade demográfica da Lombardia foi um dos agravantes que levaram também a contaminação dessa região da Itália. Claro que aí a taxa de mortalidade também entra numa questão, uma questão demográfica, que a gente está falando aí de envelhecimento da população, e o envelhecimento da população italiana, cara, é alto, porque aí entra em toda uma questão da cultura mediterrânea, da alimentação mediterrânea. Nem vamos entrar nesse debate, que esse debate é longo, fica para próximas aulas do Gabarita Gel, tá? Não é aluno? Vem para o Gabarita. Beleza até aí? Tranquilo? Ó, passamos por uma análise bem rápida, direta e objetiva para não atrapalhar os amigos que estão por vir. Bora lá, vamos continuar. Tá, Jean, mas aí você me trouxe algumas dúvidas. Eu estou meio confuso. A China, ela passou por todo esse processo promovido por Deng Xiaoping. Então, foi esse processo que vai alavancar a economia chinesa? Sim. A economia chinesa, gente, claro, é fácil crescer quando você está no fundo do poço. Mas a partir do final da década de 70, início dos anos 2000, ela chegava a crescer 13, 10% ao ano. É um crescimento absurdo. Só para você ter uma ideia, a China, em um ano, consumiu mais cimento do que os Estados Unidos em 10 anos. Então, foi um processo gigantesco. Foi um processo gigantesco do viés econômico, do viés urbano, do viés industrial. E isso traz a China de lá de 30ª, 40ª posição no PIB para a segunda maior economia do mundo. E hoje, a China tem um poderio industrial maior que o dos Estados Unidos. Já produz mais que os Estados Unidos. Mas eu estou falando de PIB absoluto, PIB total. Claro que se eu for fazer uma análise do PIB per capita chinês, isso é bem, bem menor. Você vai ver onde eu quero chegar, na minha análise. Tá, Jean? Então, no aspecto econômico, a China tá tchananã, tá bem na fita, tá voando, lá na frente pode ultrapassar os Estados Unidos. Pode, gente, pode. O cenário é esse, porque a população é muito grande. Mas e sobre o aspecto social? Essas pessoas que vivem nessa condição, morando 4, 5 famílias em cada apartamento, essas pessoas que trabalham 14 horas em fábrica de jeans, em fábrica de montagem de celular, eles têm uma qualidade de vida? Você falou que eles moram ali, eles têm certa oportunidade, mas calma, você está falando de um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Muitas pessoas ainda vivem na área rural e estão longe de ter essas oportunidades. Fora que quem é explorado nas cidades também não tem muita oportunidade, principalmente nessas cidades que estão, entre aspas, capitalizadas, entre aspas. Por isso que a gente fala do socialismo de mercado. Dá uma olhadinha aqui. Olha aqui a posição da China no índice de desenvolvimento humano, IDH.
Olha isso, a posição 85 da China, atrás do Peru, atrás da Argélia, atrás da Armênia, próximo do Azerbaijão, próximo da República Dominicana. Então, o IDH chinês não reflete o PIB total. O que, que isso me mostra? O que, que isso está me mostrando? Desigualdade. Então, a China, como o Brasil, é um país desigual. Concentração de renda. Está vendo esse gráfico aqui? É o índice Gini, que mostra a concentração de renda do Brasil e da China. A China beira ali 38, 40. O Brasil 53. Jean, então o Brasil tem uma desigualdade social bem maior que a China? Sim. Mas guarda, fica para outra aula. Tá vendo? A geografia, ela vai se conectando, né? Então tem muito assunto. Foca na China. Foca na China. Onde eu quero chegar? Que todo esse avanço econômico proposto por Deng Xiaoping, ele não chegou para todas as pessoas. Ele se concentrou na mão de poucos. Fica a indicação. Assistir o documentário China Blue, aqui no YouTube, que mostra a história de uma menina de 14 anos trabalhando numa confecção de jeans. E aí você vai entender toda essa desigualdade pertinente na China. Ricos chineses almoçando em restaurantes, jantando em restaurantes com iguarias. E os miseráveis na China se alimentando igual quando o Japão conquistou a Manchúria. Você sabe o que eles se alimentavam quando o Japão conquistou a Manchúria na Segunda Guerra Mundial e eles não tinham alimento? E a China passou por um período de fome extrema? Você sabe o que eles se alimentavam? Isso aqui, ó. E grande parcela da população ainda, não é porque ele quer, não, eu gosto ali de um morceguinho, eu gosto de um ratinho, de comidas exóticas. Você pode ter com populações tradicionais, mas quem vive na área urbana, ele vai se alimentar naquelas feiras chinesas que a gente costuma ver em documentários desses animais. E se você está pesquisando, se você é vestibulando, está estudando sobre a questão da pandemia do coronavírus, você sabe que quanto mais a gente continuar se alimentando desses animais, mais o que, que a gente vai ter? Pandemias como a do coronavírus. E quando uma população tem um comportamento alimentar desse, vai se alimentar, ele vai se contaminar. Aí vem a biologia, que não é o nosso assunto aqui. Esse vírus ele vai se evoluir, vai se transformar, e aí a contaminação em massa vai ocorrer. Mas, Jean, por que essa contaminação em massa vai ocorrer? Por conta disso aqui. Imagem do Flight Simulator. Isso aqui está acontecendo, não agora, porque nós tivemos impedimento do tráfego aéreo em muitos países, mas alguns meses atrás. Isso aqui estava acontecendo num exato momento. Jean, não sei o que, que é isso. São aviões voando de um lugar para o outro e levando cada um, em média, 100, 120 passageiros. As pessoas saem da China. Você está enxergando a China aqui? Olha a região mais densamente ocupada da China. Está vendo a China? Cadê? Os chineses estão voando. Os chineses estão indo para a Europa. Os chineses estão indo para os Estados Unidos. Os chineses estão vindo para o Brasil. Os chineses estão indo para a Tailândia. Os europeus estão indo para os Estados Unidos. Os brasileiros, é claro, né, vão para os Estados Unidos, lá para a Disney. Não sabe o que, que os Estados Unidos têm de bom, vai para a Disney. Os sul-africanos vão para a Índia. Os hindus vão para a Europa. Os russos viajam, vão para a Europa. Os russos vão para o Japão. E toda essa circulação levou à proliferação. E a partir disso, eu passo a bola para o Sylvester, para ele fazer uma análise da globalização. Tamo junto.
E é isso aí, Jean. Muito bem dada essa aula. Galera aí, ó, já vão comentando aí, pessoal, vão dando os likes aí para dizer, ó, putz, que baita aula que o Jean colocou, né? Então, vamos dar só prosseguimento. Essa mesma tela que o Jean colocou aí, ó, ela é muito importante para falar exatamente daquilo que eu vou colocar para vocês, que é o quê? Que é a globalização da tecnologia dentro desse contexto do coronavírus, dentro do contexto desse processo aí da pandemia que nós estamos vivendo. A propósito, quando a gente fala de uma pandemia, a gente está falando de uma situação mundial. Nós estamos falando de um problema global. E um problema global que envolve aí, obviamente, diversas relações, diversas situações e pessoas que acabam aí tendo fatores diferenciados dentro do processo de produção. E para a gente entender essa relação de processo produtivo, da globalização, da tecnologia e como é que as coisas acabam acontecendo, e já puxando o gancho daquilo que o Jean está falando, a gente vai falar de divisão internacional do trabalho. Galera, vamos levar em consideração que a divisão internacional do trabalho é a forma com que os países, ao longo da história, acabou aí se organizando o seu trabalho. Se a gente levar em consideração lá no período do capitalismo comercial, nós vamos ter aqui a origem da divisão internacional do trabalho com quem? Com a metrópole e com a colônia. Nós vamos ter uma relação bem clara aqui quando a gente vai falar exatamente de quem estava mandando na economia e quem estava aí sendo mandado. A metrópole dava exatamente aí o produto industrializado, o produto manufaturado para a colônia pelo preço que ela queria e comprava a matéria-prima pelo preço que ela queria também. Quem mandava nesse sistema econômico? Estava aqui, ó. Nós tínhamos, então, as metrópoles. Dentro dessa situação também, pessoal, nós vamos entender a questão do capitalismo industrial, onde houve uma consolidação dessa divisão internacional do trabalho. Se antes nós tínhamos metrópoles e colônias, agora nós temos países ricos e países pobres, países imperialistas e países colonializados, vamos dizer assim, neocolonializados. Então nós vamos ter o quê? Ainda as metrópoles, esses países que acabaram dominando a economia, mandando o produto industrializado para essas colônias, enquanto que as colônias acabavam mandando a matéria-prima. Temos aí ainda uma relação de dominância econômica, quem manda e quem obedece, pessoal. Quem vai decidir a economia? Quem que vai organizar as coisas? É isso aqui que está falando. Aí a gente vai chegar, pessoal, na nova divisão internacional do trabalho, na DIT, aí, mais nova, a DIT da globalização, que ela não é mais atuante em dois esquemas, entre país rico e país pobre, metrópole ou colônia. Nós vamos ter agora, nessa nova ordem mundial, uma relação tripartite, onde vai ter os países desenvolvidos, de um lado, temos os países emergentes e temos os países subdesenvolvidos. Se até então os países aqui no capitalismo industrial, os países ricos, eles ficavam com a parte da indústria, agora os desenvolvidos não estão mais preocupados com isso. Eles vão ficar preocupados com o desenvolvimento da técnica, da tecnologia. Por isso nós vivemos num capitalismo hoje chamado também de técnico-científico-informacional. É um meio técnico-científico-informacional do qual esses caras que dominam a economia, que são os países aí que estão desenvolvidos hoje, vão vender para o mundo a tecnologia. Enquanto esses países emergentes aqui, que vão ficar com o trabalho sujo da indústria, vão ficar com a parte onde nós temos, por exemplo, aí a produtividade industrial, a questão aí do meio ambiente que está tudo destruído, das leis trabalhistas, as regras trabalhistas que estão mais flexíveis. Tudo para quê? Para desenvolver este cara aqui, o desenvolvido. E o subdesenvolvido vai ficar onde? Vai ficar baseado principalmente nessa relação aí ainda de entrega de todo o recurso natural. Galera, quem continua mandando aqui na economia? Ainda continua mandando na economia o país desenvolvido, pessoal. Porque agora esse know-how, essa tecnologia, ele vende sobre a forma de royalties. Tá, Silvestre, mas o que isso quer dizer? O que isso tem a ver com a pandemia? O que isso tem a ver com o coronavírus? Galera, tudo. A globalização ela vai partir dessa última fase do capitalismo. Então, se a gente vai entender um avanço na tecnologia, um avanço do desenvolvimento econômico, um avanço no desenvolvimento de transportes, Nós precisamos entender que tudo isso serve para quê? Serve para venda, serve para comércio, serve para geração de capital. A conectividade que está fazendo eu de Curitiba junto com a Dayana, com Geografia de Rio Preto e com o Baglini de São Bernardo do Campo, é também uma forma de dominar e de criar demandas de mercado. Por exemplo, vocês aí costumam assistir cinema americano, vocês assistem lá K-pop coreano, você consome material lá de anime japonês, vocês estão consumindo demandas, galera, demandas de consumo. Que aí esses países desenvolvidos, que dominam toda essa relação, acabam fazendo o quê? Acabam gerando, obviamente, essa demanda para fins de comércio, para fins de compra. Eu estou criando para mim uma forma nova de consumo. É aquele tal do American Way of Life que antigamente tinha, mas agora é o World Way of Life. Mas não deixa de ser uma coisa uniformizada, essa criação da demanda. E isso vai mostrar para a gente o quê? Vai mostrar aí um desenvolvimento do produto interno bruto mundial bem interessante. Percebam aqui nesse mapa em anamorfose, que é um mapa que as distorções do mapa representam exatamente o fenômeno do qual se quer estudar, vocês vão ter um aumento aqui, ó, nos Estados Unidos, na China, na Índia, no Japão, a União Europeia, que são exatamente o quê? Os polos de poder econômico dessa nova ordem mundial. Tá, Silvester, eu entendi. O que, que tem a ver tudo isso? Vamos entender que, já colocando naquele gancho que o Jean falou sobre a questão dos fluxos, aí da troca de lugares, percebam exatamente aqui, pessoal, uma situação. Vejam onde estão os principais fluxos econômicos, os fluxos da globalização. O desenvolvimento tecnológico vai acontecer aonde? Vai acontecer nessa tríade aqui, ó, galera. Ó, América do Norte, Europa, Ásia. E se você parar para pensar e colocar exatamente aquele mapa que o Gê tinha colocado agora há pouco, olha só, é exatamente o mesmo lugar, ó. Estados Unidos, Europa, China e Japão. É aqui onde a economia acaba girando. É aqui onde as coisas acontecendo. Agora, vamos levar em consideração, por exemplo, pessoal, aqui, se a gente levar em consideração a África, o continente africano, aqui, a América Latina, parte aqui do Sudeste Asiático ou da região da Oceania. Por acaso você sabe qual é a capital da República Democrática do Congo, por exemplo? Não, sabe por quê? Porque não importa para a economia, para o sistema econômico mundial, isso acaba não importando, inclusive o que está acontecendo lá. E isso é extremamente importante. Agora, por que, que essa pandemia, esse processo aí da doença que está avassalando o mundo inteiro, acabou tendo toda essa força como nós temos? Porque ela começou num dos principais polos de poder econômico, que é onde nós temos esses fluxos de pessoas que estão saindo para tudo quanto é lado, como o Jean falou agora há pouco, e estão fazendo aí, ó, essa livre transmissão. Galera, quem é que hoje não precisa da China dentro do cenário econômico? Olhem para os lados de vocês agora, e eu duvido que não tenha um produto que não seja aí fabricado na China. Toda a China está o tempo inteiro com a gente. Ah, quer dizer que se eu estou com um produto aqui, eu posso pegar a corona, Silvester? Não. Mas a China é tão importante que os seus fluxos de pessoas, seus fluxos econômicos, acaba sendo importante nesse desenvolvimento. E com isso, obviamente, além da forma de notícia, além da facilidade de locomoção que a China tem para o resto do mundo, acabou gerando todo um processo de disseminação dessa doença também. Vamos entender. Voltar para cá, pessoal. Percebam que os principais fluxos econômicos acabam acontecendo nessa tríade, como eu falei. Vamos entender esse processo todo da globalização como essa força de desenvolvimento aqui, ó. Deixa eu só organizar. Cadê minha caneta? Tá aqui. Vejam só. O maior desenvolvimento acontece aqui entre a América do Norte e a Ásia, entre a Ásia e a Europa, entre a América do Norte e a Europa, mas percebam que um dos principais fluxos está aqui, ó, América do Norte e Ásia. E isso vai explicar, por exemplo, toda a questão da interação humana que nós temos no planeta. Toda a relação onde nós temos um maior desenvolvimento econômico, a questão populacional, aonde é que o pessoal está cada vez mais se conectando, e além de tudo isso, pessoal, aonde que são os pontos de influência do mundo. essa situação, com o uso, com o aumento da tecnologia, com o desenvolvimento aí do sistema de transporte, eu posso o tempo inteiro sair da China para um negócio e vir direto para os Estados Unidos. E nesse processo todo, a China também, que passa a se desenvolver, tendo cada vez mais aí condições de se manter poder, o seu poder econômico em relação a todo o planeta, ele vai também chegar aqui para a região da Itália. E aí o que vai fazer? Se nós tivermos aí um problema de disseminação aqui na região de Wuhan, que também é uma das zonas econômicas especiais lá da globalização, que o Jean já tinha falado, vai trazer também a doença aqui para essa região. Consequentemente, a Itália, como um grande polo de poder econômico, que é a União Europeia, é um polo de poder econômico partido do turismo. A região de Paris, a região de Roma, são as áreas que mais recebem turistas do mundo, que vão começar a disseminar todo esse vírus. Percebam como a globalização ela acaba sendo importante no entendimento de todo esse processo da disseminação do vírus. Assim que acaba gerando toda essa situação. Se a gente também pensar, galera, hoje em dia, voltando para aquela parte da técnica, aonde que nós estamos aí com as principais áreas de produção de tecnologia que estão lá buscando cada vez melhorias para o desenvolvimento aí de vacinas para a Covid? Não quer dizer, por exemplo, aqui que o Brasil também não esteja se debruçando aí, tentando buscar alguma coisa, se algum país da África, se algum país da Oceania. Mas vocês vão perceber que a maior parte da produção da ciência e tecnologia do mundo fica nessa região aqui, que é justamente aquela região daquela tríade econômica, aqueles que mandam no processo produtivo, que mandam na distribuição e na divisão internacional do trabalho. Então, é nisso que vai acontecer. Esses caras aqui vão buscar o desenvolvimento de novas vacinas que vão acabar vendendo da mesma maneira que temos lá na divisão internacional do trabalho. Vão mandar a técnica para outros países que vão produzir e vão mandar o royalty para esses caras. Quem vai ganhar com isso? Vão ganhar os países mais desenvolvidos. Obviamente, por quê? Porque tem essa tal de produção de ciência e tecnologia mais aflorada. É esse tal de meio técnico, científico, informacional que eu estou falando, que acaba sendo tão importante para a disseminação aí do processo do coronavírus. Então, percebam, pessoal, que nós temos aí essa relação de globalização, de tecnologia muito forte, muito bem colocada com a questão aí da pandemia, de como é que as coisas estão acontecendo. E por ser aí uma crise de problemas aí que não exigem fronteiras, basicamente, o mundo inteiro precisa criar processos de proteção para que essa situação acabe sendo cada vez mais organizada e menos perniciosa para todo mundo. Então, somente aí com uma globalização que integre essa ciência e tecnologia de uma maneira como um todo e que faça com que todos os países acabem tendo aí uma ligação, um pertencimento, uma participação maior ao longo aí de toda a sua cadeia de produção, aí sim nós teremos uma situação que possa melhorar e não acontecer, por exemplo, como aconteceu lá 100 anos atrás, como foi a questão aí da gripe espanhola, não é, Baglini?
Vamos lá, então, sucesso, vamos começar isso daqui, jogando um pouquinho da apresentação, ele já vai abrir bonitinho, porque aí eu vou acompanhando, show! Bom, grandes mestres, para quem não me conhece, sou o professor Baglini e vou construir com vocês um pouquinho das nossas relações históricas dentro de todo esse contexto. Eu coloquei assim, a mudança chegou, e fazendo uma relação muito com o que o professor Jean comentou e com o Silver comentou, essas mudanças sociais aqui no Brasil foram muito postas na transição do século XIX para o século XX, principalmente na capital do Império e depois na capital da República, o Rio de Janeiro. Lembrando que o Rio de Janeiro, ele era, dentro dos contextos apresentados, a nossa China do século XXI, dentro dos contextos apresentados pelo Jean e pelo Silvestre. Para nós entendermos um pouquinho o que era o Rio de Janeiro, é bem importante a gente pensar assim. O Rio de Janeiro, gente, ele era um ambiente de grandes contrastes sociais. Sim, grandes contrastes sociais. Você tinha de um lado a capital do Império, que depois veio ser a capital da República, que você tinha um ambiente de grande crescimento social, de grande alavancagem social. Você tinha uma classe média incorporada à paisagem, que ocupavam cargos públicos, e um pequeno comércio. E do outro lado você tinha a maior parte da população que não tinha ocupação profissional e muitos viviam em condições precárias. Olha o que eu estou te falando. Então você tinha o Rio de Janeiro, de um lado, todo o glamour da centralidade do império e do outro lado, uma população que vivia em condições precárias. É bem interessante pensar que no final do século XIX, o Rio de Janeiro ele recebeu uma grande demanda populacional, um grande crescimento urbano dentro do contexto. Primeiro que a gente teve a libertação das pessoas escravizadas em 1888, que ocuparam boa parte do Rio de Janeiro. Depois, a chegada em massa dos imigrantes. Mesmo o Rio de Janeiro, naquele contexto, tendo, na época, o terceiro maior porto da América, as ruas do Rio de Janeiro, a estrutura do Rio de Janeiro, ainda se mantinha como uma estrutura muito colonial. Então, se você começa a fazer uma análise, você tem uma cidade, perfeito, que tem, de um lado, uma galera que vive bem, e a grande parte vive muito mal, o que mostra um grande contraste social nesse contexto. Como que o Rio de Janeiro, nesse período, se organizava, grandes mestres? De maneira muito simples. O Rio se organizava da seguinte maneira. Você tinha a elite, que vivia muito bem, e a maior parte da população morava em grandes aglomerações, em grandes moradias. O professor Jean comentou de cortiços. Pois é, nós, na transição do século XIX para o século XX, no Rio de Janeiro, tinha a presença de grandes cortiços, que era a aglomeração de muitas pessoas dentro de uma casa, dos puxadinhos. Inclusive, aos amantes da literatura, a gente fala cortiço, não tem como a gente não mencionar Aloysio de Azevedo, que escreveu o livro Cortiço, né? Um romance naturalista, que foi publicado em 1890. Olha só, publicado exatamente no período que o Rio de Janeiro passava por essa grande urbanização. Beleza? Então, esse é o primeiro passo, a mudança chegou. Estas duas imagens que eu apresento aí no slide, a primeira imagem mostra as condições bem insalubres do Rio de Janeiro do final do século XIX, e a segunda mostra um clássico cortiço. Mais uma vez, este era o Rio de Janeiro. Agora pensa, a gente estava falando de China agora há pouco. Grande concentração em pequenas moradias, um rápido desenvolvimento urbano, no caso da China, urbano e industrial, comparando com 100 anos atrás, a gente chega no Rio de Janeiro. Começam a perceber. Por que eu fiz questão aqui de elucidar o Rio de Janeiro? Como vocês bem sabem, o Brasil, na transição do 19 para o 20, passou também por grandes epidemias. E aí a gente coloca que a mudança chegou. Primeiro ponto. A primeira coisa para se destacar, inclusive é o primeiro tópico que está no slide, é a urbanização do Brasil, que de fato vai acontecer do fim do século XIX para o início do século XX. Grandes mestres, o Brasil, até esse período, basicamente se organizou por uma lógica agrícola exportadora. A partir desse contexto, o Brasil passa a ter um contexto mais urbano, de grande concentração populacional. E este aumento da concentração demográfica leva muitas pessoas para morar dentro do mesmo espaço. Percebam. O Rio de Janeiro não estava preparado para este grande aumento populacional. Professor Baglini, quais foram os motivos que levaram esse grande aumento populacional? Primeiro, a libertação das pessoas que foram escravizadas na história do Brasil, bem como a chegada de imigrantes, todos se concentrando nesta região. O Rio de Janeiro, para quem era da elite, para quem ainda era da herança do império, para os republicanos, para os donos das plantações de café, estava tudo certo. A maior parte da população vivia muito mal, sem acesso nenhum a uma condição sanitária, o que já leva ao terceiro ponto. Aliás, vamos tomando nota, item por item, porque aí fica muito claro para todos vocês. Perfeito. As condições sanitárias do Rio de Janeiro, na transição do século XIX para o século XX, 1890, 1900, eram totalmente precárias, inclusive, para vocês terem ideia, Muitos estrangeiros, eles apontavam que o Rio de Janeiro... Rio de Janeiro, nesse período, ficou conhecido pela gringa, né? Dado toda essa condição sanitária péssima, como uma cidade empesteada e mortífera. Era assim, era uma cidade mortífera, não tinha saneamento nenhum. Mais uma vez, imagina uma cidade com uma estrutura colonial recebendo um grande contingente populacional. Então você tem uma rua estreita, você não tem saneamento nenhum para uma grande população. O que que acontece? Em 1902, vai assumir um presidente, Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, ele vai suceder Campos Salles. Campos Salles, ele pega... Durante o governo de Campos Salles, ele dá uma acalmada na economia brasileira via política do encilhamento. Não vou aqui explicar agora a política do encilhamento, mesmo como o Jean comentou, senão a gente vai fazer uma live aqui de 10 horas. Mas o que eu quero que vocês compreendam é, Campos Salles consegue, naquele contexto, dar uma acalmada na economia brasileira, nessa economia que estava transitando de um império para uma república. E Rodrigues Alves, ao assumir, coloca como base do seu governo o saneamento. Era prioridade. Então, Rodrigues Alves falou, eu tenho que resolver o saneamento básico da capital do meu país, que é Rio de Janeiro, porque o caso lá era extremamente sério. Entretanto, para fazer isso, Rodrigues Alves tem um país inteiro para cuidar, ele não pode ficar só olhando Rio de Janeiro. Ele vai fazer o seguinte, ele vai nomear o Pereira Passos. Só que Pereira Passos vai ser o prefeito do Rio de Janeiro. Pereira Passos vira para Rodrigues Alves e fala o seguinte, irmão, eu até posso levar o saneamento, mas desde que você me dê total liberdade, inclusive de interferir na vida privada das pessoas. Começa a reparar o papel do Estado na interferência da vida privada. Vamos pensando numa relação. O papel do Estado numa quarentena. O papel do Estado num lockdown. A gente fica falando de lockdown, o Estado interferir na nossa vida? Filho, o Brasil já assistiu isso no final do século XIX. Já assistiu. O prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, já fizera isso. Então, a história ela é cíclica. Perfeito? Cíclica. O que nós estamos vivendo, nós já vivemos também. E aí Pereira Passos vai trazer como médico sanitarista, e aí é top, hein, velho, é top. É claro que as atitudes dele vão gerar vários problemas. Vai trazer Oswaldo Cruz. Então esses três nomes para esse contexto são bem importantes, inclusive eu peço para você tomar nota. Rodrigues Alves, presidente do país. Pereira Passos, prefeito do Rio, que tava, ó, tinha total liberdade. E ele vai nomear para a Diretoria Geral de Saúde Pública Oswaldo Cruz. Perfeito? A gente vai para o próximo slide. Pode mudar, por gentileza. Sei lá que é o Silvestre está mudando. Beleza. Olha só. No próximo slide, eu fiz questão de trazer a foto dos três. A gente está falando de pessoas e a gente precisa de nos conectar a elas. Não é verdade? Então, olha só. Esse grandão aí é Oswaldo Cruz. Um dos maiores médicos sanitaristas que o Brasil já teve. É claro que as atitudes dele vão gerar várias polêmicas, mas o desenvolvimento das vacinas que o Brasil foi, e inclusive em muitos contextos de maneira pioneira, partiu de Oswaldo Cruz, de óculos aí com essa barbinha esticada, bonitinha, o presidente Rodrigues Alves, e ao lado o senhor, o prefeito Pereira Passos. Essas são as três figuras que eu acho que vocês têm sim que apontar. Vamos entender, então, como que se deu a política sanitarista. Olha que interessante. A política sanitarista, ela tinha como base resolver três problemas no Rio de Janeiro. E, claro, também no Brasil. Eram três doenças bem sérias. A febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Olha o BO. Essas doenças, elas estavam relacionadas à grande concentração demográfica. Essas doenças estavam relacionadas aos grandes contrastes sociais. Essas doenças estavam relacionadas às grandes e históricas desigualdades sociais. Vocês perceberam quando o Jean colocou o índice de desenvolvimento humano da China? A gente começa então a fazer uma análise que o problema de pandemia está sim muito relacionado às desigualdades de acesso. É claro que muitos aí vão falar, poxa, mas existem países desenvolvidos, muitos que estão também com a pandemia. Sim, porque o coronavírus é uma doença da globalização. Ele não respeita fronteiras. Ele não tem passaporte, ele simplesmente vai. Mas a origem está relacionada à desigualdade. O que mostra que minimizar a desigualdade há 100 anos atrás, hoje e amanhã, vai ser sempre a solução. Beleza? Perfeito? Vamos lá. Lembra que Pereira Passos pediu para Rodrigues Alves falar: ei, Rodrigues Alves, eu posso ter uma liberdade de trabalho? Rodrigues Alves diz para Pereira Passos, prefeito, fala: cara, tu faz o que você quiser, eu quero que resolva. Porque estava manchando a imagem do Brasil perante ao mundo. Você acha que Rodrigues Alves queria ter uma capital que era vista como mortífera pelo resto? Então é mais ou menos assim, cara, resolve. Só que quando você começa a pensar resolve, eles não resolveram para todos, eles resolveram para a camada mais pobre. Para a camada mais pobre, para o pessoal que vivia nos cortiços, para o pessoal que vivia nos amontoados, para o pessoal que não tinha acesso nenhum ao saneamento. Inclusive, eles passaram a invadir, passaram a vistoriar, passaram a fiscalizar e a demolir casas. Agora vem comigo. Essa demolição de casas não era para a grande elite. Eles demoliam casas da população mais carente, sobre o pressuposto que essas casas, elas estavam sendo ambientes propícios, criadouros de ratos, e esses ratos disseminavam a peste bubônica. Sim, é fato, mas não só estas casas disseminavam. Então, o Rio de Janeiro, a política sanitarista do Rio de Janeiro, na transição do século XIX para o século XX, é uma política de valorização da elite colonial, da elite imperial e, claro, da recém-elite republicana. Perfeito? Como, então, Oswaldo Cruz, como que a diretoria geral resolveu isso? Vamos por partes. A febre amarela, o primeiro passo foi o isolamento de pacientes. Isolamento de pacientes. Talvez qualquer coincidência que você esteja vendo hoje, eu não estou falando de 2020 agora, estou falando de 1890. Aliás, estou falando do início do século XX. Tudo bem? Então, isola pacientes e elimina mosquitos. Como que eles eliminam? Enxofre. Sai jogando enxofre. Só que nesse jogar de enxofre, eles jogavam simplesmente em todas as casas. Lembrando, você tinha ambientes com uma grande concentração demográfica recebendo esta carga de enxofre absurdo. Perfeito? Resolveu a febre amarela. A segunda, a peste bubônica. Peste bubônica. Primeiro passo, extermínio de ratos. Como que eu vou exterminar o rato? Era simples. Para quem? Para as pessoas da alta classe que tem três casas, você pega duas casas que você não mora, ou você dá um jeito de reformar ela, tirar as madeiras, eliminar os porões. Era uma política, eliminar os porões. Dá um jeito de eliminar os porões, ou demora. O grande problema é que muitos da grande elite alugavam essas casas para outros realizarem os cortiços. Nossa, me fugiu o nome agora, se alguém no comentário lembrar, iria ser bem legal, porque a gente tem essa relação no Aloysio de Azevedo, do cara que alugou a sua casa para desenvolver o cortiço, seria bem legal. Se os professores aqui lembrar, não lembro do nome do cabra.
João Romão.
Hã? João Romão, né? Boa, eu acho que sim. Isso, depois dá uma confirmada. Então, você tinha um monte de João Romão que alugava a casa para a população. Jean, dá uma consultada para mim, por gentileza. Então, era isso. Porém, nós tínhamos a varíola. A varíola, gente, a varíola matou muito. Absurdamente. Então, as três doenças...
Dono do
cortiço era o João Romão. Era esse mesmo. Então, boa, vou até contextualizar que o Jean trouxe aqui. Nós tínhamos um monte de João Romão que não queria demolir a sua casa, não queria demolir o cortiço, porque ganhava um aluguel. Só que, ao mesmo tempo, esses cortiços, dadas as péssimas condições sanitárias, eram grandes propagadores de doenças. Só que, ao mesmo tempo, se você demole o cortiço, você pega um monte de pessoa e coloca na rua. Que bom, hein? Perceberam? Vocês perceberam o quanto era complexo? E aí a gente chega na varíola. A varíola só tinha um jeito: vacinar a população. Não tinha outro jeito. Para você resolver o problema da varíola é vacinando. Só que, olha como é louco. O ano passado, enfim, voltou a ter casos de sarampo no Brasil, porque a galera começou a ser contrária a vacina, não queria, falava que se você tomasse a vacina, você ia ficar com a doença e você ia morrer. E isso que a gente está falando já de uma sociedade de século XXI, que tem um acesso à informação maior do que aquela sociedade da transição do século XIX e do século XX. É claro que a informação no Brasil hoje ainda é uma informação extremamente precária, mas imagina no início do século XX. E aí, muitas pessoas, sobre os discursos messiânicos, não queriam tomar a vacina. O que que a política sanitarista fez? Essa revolução quase que higienista. Vamos invadir as casas e dar vacina na população. E pronto. Aí você imagina uma família com todos os seus caráteres religiosos, messiânicos, e de repente chega o Estado não pede licença. Invade, fala, cara, você vai tomar vacina, e você vai tomar, porque senão você vai morrer, e tá tudo certo, eu vou te salvar. Só que, de novo, essa família, muitas já tinham perdido a casa, muitas estavam totalmente esculachadas pelo Estado, e agora tinha que tomar vacina. O que que você acha mesmo que essa população fez? Uma vez que o Estado passou a interferir diretamente na dinâmica familiar, essa população vai pra rua. Próximo slide, por gentileza. População vai pra rua. Aí eu já coloquei, ó, coloquei quarentena e revolta da vacina para vocês entenderem. Essa charge aí que eu apontei, gente, é uma charge clássica. FUVEST, Unicamp, Unesp, Enem, adoro essa charge. Ela já caiu 10 vezes em cada prova e vai cair 15 vezes em cada prova. Ela é muito interessante porque, de um lado, você tem a população pobre lutando contra o Estado que é representado pelos enfermeiros. É muito nítido. A imagem não está clara aí para vocês, mas de um lado você tem a população pobre lutando contra o avanço do Estado sobre a sua dinâmica social. E por que eu coloquei quarentena e revolta da vacina? A quarentena, quando eu aponto, é uma relação de hoje. Olha como é muito louco. Olha como que a história é cíclica. Por que nós estamos em quarentena? Estamos em quarentena porque a população quis ficar em casa ou porque o Estado decretou quarentena? Nós estamos em quarentena porque o Estado decretou quarentena. Aí percebam por que as pessoas começaram a tomar vacina, na revolta da vacina. Começaram a tomar vacina porque eles partiram sozinhos, chegaram lá e falaram, não, eles tomaram vacina porque o Estado quis dar a vacina. Então percebam que as relações de poder, as relações de controle do Estado sempre se fez presente. O que nós estamos vivendo hoje, vivemos há 100 anos atrás. Perceberam? Aí, muitos devem estar pensando, poxa, mas aí você está defendendo o fim da quarentena? Não, não estou defendendo. Pelo contrário, eu acho extremamente importante, dado esta pandemia que nós estamos vivendo. Mas a gente tem que começar a abrir as vírgulas de análise e pensar, caraca, o Estado continua ainda assim controlando as relações populacionais. E é bem interessante que aos neoliberalistas, o Estado ainda continua atuando também. Isso é importante. Vamos imaginar que se nessa condição nós deixássemos totalmente à vontade. Imagina se lá na revolta da vacina Oswaldo Cruz não tivesse feito nada. Começa a refletir. Será que nós teríamos dado fim à varíola, à peste bubônica, à febre amarela? Não, não estaríamos. Entretanto, a maneira pelo que se fez não foi a correta. Tal como para muitas estruturas que nós estamos vivendo hoje, também não é a correta. Então, eu acho que essa reflexão da importância ou do Estado controlando a sociedade que se faz. Perceberam como a dinâmica urbana que ocorreu lá na China ocorreu também na transição do Brasil de século XIX para século XX e como a história é cíclica? Pensando nessas relações de poder, nessas relações de organização social, eu vou jogar agora a peteca para a gente fechar isso com chave de ouro para a professora Daiane, que vai mandar ver nesse top, nessa relação nossa. Um grande abraço, galera.
E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Então, pegando o gancho aí do nosso querido professor Rodrigo, como ele está falando muito do Estado, né? Então, eu quero refletir com vocês essa questão da individualidade e coletividade. O Estado, qual é o papel desse Estado? Para nós podermos refletir hoje sobre esse papel do Estado, e vocês também terem várias ideias, reflexões, para colocarem nas suas redações também, porque vocês sabem, né, gurizada, que redação maravilhosa tem que ter filosofia e sociologia, tem que ter uma boa argumentação. Então vamos refletir juntos aqui a questão da individualidade e da coletividade. Bom, quando falamos de Estado, vamos começar falando, por favor, sobre Aristóteles, Grécia Antiga, Polis. Silver, por favor, pode mudar para nós? Isso. Quando falamos de Aristóteles, né? Que vida que vale a pena ser vivida, por isso que eu começo esse slide com um pensamento. Pensar a vida é pensar o pensamento, é viver o pensamento. Eu coloquei ali errado. Então, pensar a vida é viver o pensamento. Por que pensar a vida é viver o pensamento? Bom, a filosofia, ela é mãe de todas as ciências, não é mesmo? A filosofia, ela reflete, ela vai utilizar a razão. A filosofia, ela é filha da polis, né? Há as discussões nessa polis. Os filósofos estão preocupados com o bem comum, pela busca da verdade. Essa é a grande preocupação socrática. Mas eu quero trazer aqui para vocês o Aristóteles, por quê? Porque essa pergunta que eu quero que vocês fiquem fazendo aí quando acabar nossa aula, né? Que vida que vale a pena ser vivida? Porque até então todos nós buscamos o quê? A felicidade, o sumo bem. Nós procuramos por ela, nós buscamos por ela. Mas como buscar essa felicidade vivendo em coletividade? Como eu, enquanto indivíduo, estou inserido na sociedade? Essa reflexão que eu quero trazer para vocês. E o Estado? Qual é o papel desse Estado? Como que os filósofos pensam esse Estado? Então, por isso que eu trago Aristóteles. Porque Aristóteles vai nos dizer o quê? Que o Estado... Bom, primeiro, nós, enquanto seres humanos, somos o quê? Animais políticos e sociais por natureza. Ele vai dizer isso, né? Usa um politikon. Mas, de fato, nós somos? Até que ponto nós conseguimos perder a nossa individualidade em prol do coletivo? Até que ponto mesmo eu consigo viver no coletivo? E até que ponto esse Estado ele vai se preocupar com todo o coletivo? Então, por isso que vem a minha primeira pergunta. E aí, que vida que vale a pena ser vivida? A eudaimonia é a felicidade, em grego, né? A busca dessa felicidade que todos nós buscamos. Mas o Estado, nesse período, ele é um Estado voltado para a coletividade. É a mistura, né? A junção da ética com a política. Os dois estão intrínsecos. É uma coletividade, é um Estado pensando no bem comum, no bem de todos. O Aristóteles vai nos dizer como uma comunidade feliz. Isso que seria viver em comunidade, viver na polis, pensar as questões da polis. Aí pergunto para vocês, Aristóteles continua sendo atual? Super atual, porque são essas reflexões que nós todos estamos trazendo agora. E aí, eu tenho que ficar na quarentena? Tenho que ficar na quarentena, mas e por quê? Porque não é só eu enquanto indivíduo, é o coletivo, é o social, não é mesmo? Então, que vida é essa que vale a pena ser vivida? Muitos de nós ficamos pensando, tá, como que será o novo normal? Né? Mas o que é o normal? E se a ética é a melhor maneira de se conviver em sociedade e todos nós buscamos uma felicidade, então está na hora de pararmos e pensarmos, né? E por isso que eu coloquei ali, pensar a vida é viver o pensamento. Mais do que nunca, precisamos refletir como queremos conviver. Né? Porque até então, a ética, ela tende a ser algo universal, como nós temos os direitos humanos, né? Mas, mesmo tendo os direitos humanos, tendo leis, tendo regras inseridas na ética, nós também podemos mudar a ética. Haja visto quantos decretos, né, que nós estamos tendo no Brasil, que estamos vendo. Temos o decreto da prefeitura, decreto do Estado, decreto nacional, os protocolos. Olha que boa questão de redação para o Enem de vocês. E aí, como que pode ser isso? Podemos mudar as novas maneiras de convivência? Sim, porque isso é ética. Enquanto que a moral, ela parte muito mais de mim, do subjetivo, não é mesmo? Porque a moral, ela é a prática de uma ética. Mas nós estamos num momento que estamos construindo coisas também. Por quê? Ninguém imaginava, né, em termos de uma pandemia, até porque nós temos a pretensão, enquanto seres humanos, de sabermos tudo, não é mesmo? Por isso que estamos aqui, com a filosofia, para refletir, para pensar, né? Bom, então, passando de Aristóteles, eu já vou lá para os contratualistas, para falarmos de Hobbes e o papel do Estado. Até então, com a formação dos Estados modernos, né, vem aquela preocupação filosófica de legitimar o poder. E aí, por que, que o rei é rei? Né? Porque Deus quis? Não. Thomas Hobbes vai dizer, olhe, o rei é rei, nós precisamos ter um rei, precisamos ter um soberano, porque nós não conseguimos viver em sociedade. Opa! Se o Hobbes lá vai dizer um estado de natureza, numa guerra de todos contra todos, que nós não conseguimos viver sem regras, sem leis, ué, eu posso trazer também para hoje em dia? Como é que é esse estado, então? Eu que tenho a minha individualidade, eu quero sair para fazer o que eu quiser, mesmo, né, infringindo as regras da quarentena, dos decretos, eu posso fazer tudo o que eu quero? Lá o Hobbes vai me dizer que não, porque nós não conseguimos viver assim, segundo o Hobbes, né? Porque seria realmente uma guerra de todos contra todos. É que vai nos trazer aquela frase que vocês todos conhecem. O homem é o lobo do homem. Porque nós conseguimos, né, nos destruir, nós nos autodestruímos o tempo inteiro. E esse Estado, para que serve esse Estado? Esse Estado, ele serve para frear isso, né? Até porque, se nós estamos no estado de natureza a nosso bel prazer, nós vamos sair desse estado de natureza para uma sociedade civil a partir de um contrato social. Nesse contrato social, o que acontece? Eu vou renunciar os meus direitos, as minhas liberdades, em nome de um Estado. E esse Estado vai ser o soberano, forte, na figura de um rei, segundo Thomas Hobbes, né? O Leviatã, que irá proteger a todos. Então, vocês notem que, quando os filósofos começam a pensar a legitimidade do Estado, eles estão pensando em proteção de todos. Mesmo assim, era um Estado totalmente autoritário, né? Mas, aí, como o Rodrigo falou para nós ali, tá, mas e o Estado tem esse poder de se intrometer na minha vida? Ele pode se intrometer na minha vida, na minha individualidade? Porque até então, gurizada, quando voltarmos, enfim, como serão os protocolos? Né? Não sei se alguém já chegou a ver algumas reportagens da China, como que as escolas voltaram na China, que é muito interessante, o kit que as crianças têm e tal, né? Tem que estar lá medindo a febre, tem que, não, todo um processo, todo um protocolo, né, para poder estar em sala de aula. E aí, esse Estado, ele pode fazer isso ou não pode? Mas nós precisamos de um Estado forte? Até então, nós estamos vendo que no momento que nós estamos numa pandemia, eu necessito de um Estado forte, não é mesmo? Mas voltando aqui a falar dos contratualistas e este papel do Estado. Aí, de Hobbes, eu já vou pular lá para o nosso John Locke, né, com o nosso liberalismo. Olha, não, um Estado não tem que ser assim tão forte, não. Um Estado tem que mediar, tem que fazer só a mediação ali entre a burguesia, deixar a burguesia fazer o que ela quiser, e o Estado só media se precisar entrar ali, né, fazer alguma coisa, né, então deixa assim livre. E aí vem o Rousseau, que vai dizer o quê? Não, não, para aí, o Estado, o soberano tem que ser o povo, através de uma democracia direta, para esse povo poder escolher os seus líderes e deliberarem juntos para ver a melhor maneira de conviver. Então vocês estão notando que eu comecei lá com Aristóteles, né, com a polis, qual a vida que vale a pena ser vivida, a busca da felicidade, e esse Estado estando ali para nos servir, para servir a todos, porque afinal de contas, nós estamos dando as nossas, renunciando às nossas liberdades, nossos direitos, em nome desse Estado. E aí nós chegamos onde? Nesse Estado neoliberal, nesse Estado que sempre se apresenta em crise, esse Estado que precisamos rever, que até então o neoliberalismo, né, seria o quê? Não intervir, não é mesmo? Intervir o mínimo possível, mas eu também posso, né, e devo intervir em coisas imprescindíveis, como saúde, educação e segurança. Mas o Estado neoliberal é isso que ele faz? Não sei. Vamos pensar, vamos refletir, vamos analisar esse Estado. Nós estamos vendo como que vários países estão agindo em relação à pandemia. Vou citar aqui a França, né? Mais recentemente, ontem estava lendo, que o governo francês vai investir 70%, né, dos salários, vai continuar pagando 70% do salário de vários funcionários, né, de empresas que ainda não podem estar voltando às atividades normais. Aí eu pergunto, tá, mas não é o Estado neoliberal? Como é que o Estado está fazendo tudo isso? O Estado, ele deve fazer isso? Não sei. Pegamos outros exemplos aqui na América de Estado que não traz tanto apoio assim. E aí, tem que fazer isso ou não tem? Então vocês notam que na sociologia, na filosofia, vários, né, dos pensadores estão tentando entender esse Estado. E como que é esse Estado? E esse momento é o momento de nós refletirmos sobre esse Estado. E essas reflexões que eu quero que vocês coloquem na prova de redação de vocês, são muito pertinentes, são muito importantes. Por isso que estamos aqui juntos, né? Como que nós, de humanas, estamos vendo tudo isso que está acontecendo? Qual o nosso olhar mediante isso? Lógico, não temos como prever como será o pós-pandemia, mas nós temos como pensar, refletir como nós queremos que seja o pós-pandemia. E aí que eu entro com a liquidez da modernidade. Aí que eu entro com Bauman. Quando Bauman ele vai nos dizer o quê? Que as nossas relações são fluidas, as nossas relações são líquidas, que não há solidariedade, que há somente um individualismo. Esse individualismo não me faz pensar no todo, no coletivo. Por quê? Porque tudo muda o tempo todo. Por isso que ele fala de liquidez. É fluido que nem a água, que toma diversas formas a todo tempo. E aí, como viver nessa sociedade fluida, nessa sociedade líquida? Porque a vida contemporânea, ela é muito vulnerável, gente. É isso que o Bauman, ele vai nos trazer, ele vai nos dizer. Há uma vulnerabilidade. Nós não somos capazes, né, de manter a mesma identidade durante muito tempo. Tanto que eu repito, lá minha pergunta é individualidade, coletividade. Eu não consigo ficar em casa. Não é porque eu não consigo pensar no coletivo, porque eu tenho que uma felicidade que é efêmera, que ela é rápida, e é essa felicidade que está só em mim. Enquanto Aristóteles vai dizer que a busca da felicidade não é essa felicidade a qual, né, como diz na propaganda, que eu abri, tomei um gole e abro a felicidade, não é isso. A felicidade é um momento que basta por si só. A felicidade não é o consumo. A felicidade não é tudo rápido para ontem. A felicidade não é não aguentar as regras da pandemia neste momento. Para quê? Para podermos viver em sociedade. Então, a contemporaneidade, ela nos traz a pressa. Ela nos traz a ansiedade. Por isso, essa liquidez. Então, podemos pensar como em relação a Bauman, né? Como será daqui para frente? Acredito, eu enquanto filósofa, né, que realmente as relações sociais, elas podem vir a melhorar. Não seria, né, muita ingenuidade achar que o capitalismo irá se acabar, que o neoliberalismo irá se acabar, até um romantismo. Lógico que não. Por que que não? Aí que entra sustentabilidade e neoliberalismo. O capitalismo, ele vai se reinventar. É isso que vai acontecer. Já trago um exemplo, como em Londres. Londres, estava lendo que estão aumentando as calçadas, que as vendas de bicicletas estão maiores, que vão investir muito mais em sustentabilidade. Então, por quê? Porque o neoliberalismo, ele vai se reinventar. Mas esperamos que, a partir de pensar a vida e viver o pensamento, a gente consiga entender o que é viver em sociedade, o que é um indivíduo viver em sociedade, um coletivo, e principalmente questionar, entender qual é esse estado. E principalmente, nós precisamos de um estado forte, que aí tem vários filósofos, como nós conversamos na aula de hoje, que vai nos trazer, né, essa reflexão. E aí, qual é o papel do estado e como que nós conseguimos viver em coletividade? Além disso, para poder encerrar essa reflexão, que eu quero que vocês fiquem pensando e pensando e pensando muito, né? Afinal de contas, esse é meu papel enquanto filósofa, não é mesmo? Provocar vocês, que eu tenho certeza que já estão cheios de coisas para pensar, muitas ideias, para cada tema de redação que surgir nas provas de vocês, que muitas dessas ideias irão fluir, né? Só não pode ser líquidas assim, que nem o Bauman fala. Mas nós precisamos sempre usar o quê? A razão. Aí nós remetemos ao nosso grande Sócrates, né? Usar a razão para sermos virtuosos e não deixarmos o quê? As paixões tomarem conta de nós. E aí eu encerro com Descartes, né? Que Descartes vai dizer isso. Nós precisamos usar a razão, porque as paixões, elas nos desviam da verdade, né? As paixões nos fazem querer aquilo que nós não podemos querer. A única paixão válida é a admiração. Por que a admiração? Porque é a curiosidade. Curiosidade, que é a mãe, né, de todas as ciências. Isso aí, galera.
Olha, a gente tá sem palavras depois disso, né? A gente conseguiu fechar essa live, pessoal, de uma maneira suave e de uma maneira extremamente aí crítica, a ponto de você chegar e dizer, afinal, parte de você agora, qual vai ser o motivo pelo qual, a forma com qual você vai ser daqui para frente? As ciências humanas estão aí para isso, para mostrar, como o Jean falou a respeito dos fluxos populacionais, como eu falei a respeito do capital e do jogo de poder sobre os territórios, como o Baglini falou a respeito da história, e a professora Dayana falou a respeito aí de toda essa relação entre individualidade, coletividade, a liquidez e a modernidade, a sustentabilidade e o neoliberalismo. Galera, é isso. Parte de você agora, depois de uma reflexão aí com todas as ciências humanas, testar, ver o que é melhor para você para poder se organizar. Para fazer aí a finalização, vou passar a bola aí para o meu colega aqui do lado, o professor Jean Grafia, para dar aí as suas palavrinhas.
Gente, para finalizar, né, olha que aula, né, e eu quero que você pense a aula da seguinte forma. Enxerga eu e o Sylvester ali, próximo do evento, enxergando os processos, tentando descobrir os porquês de tudo isso que está infringindo no mundo. O professor Baglini, ele está olhando de fora e falando, olha, isso já aconteceu no passado, olha, estamos repetindo os mesmos erros. Olha, o seu comportamento de agora não é único, isso já aconteceu. Enxerga a Dayana mais atrás, olhando todo o processo e analisando cada um dos comportamentos sociais que a gente trabalhou aqui. Então, nós temos a microescala, bem a cara da geografia, né? Vamos geograficizar. A microescala, eu e Sylvester. A mesoescala, o Baglini. E a macroescala, a Dayana, fechando a nossa análise. Olha, sensacional, tá? Eu aprendi demais, eu imagino vocês. Baglini.
É, eu acho que o Jean fez micro, mese e macro, né? Ele foi bem pontual. E eu acho bem interessante que as humanas, independentemente se é história, geografia, sociologia, filosofia, elas se conversam. E foi isso que a gente estabeleceu hoje. Foi muito interessante pensar que os problemas que hoje ocorrem na China e acabou disseminando todo esse contexto de coronavírus, infelizmente, ocorreu também no Brasil no fim do século XIX, e o Estado no fim do século XIX também interviu, de tal modo que também está intervindo. E é muito interessante quando a gente pensa nessa relação de quem somos nós em relação ao território, se somos cidadãos ou se somos mais um agente político. A Dai, ela fez essa construção maravilhosa e por isso que a gente deixou leve, porque são três ogros que dá porrada, a gente fecha com a Dai, que ela deixa o negócio supimpa, não é não, Dai? Últimas palavras?
É isso aí, né, gurizada? A junção das humanas, né? Estamos aqui para refletirmos, né? Juntar os conteúdos, os conhecimentos, e principalmente, né, como o Jean comentou, a história, ela é cíclica, né? Como uma espiral, assim que Hegel vai dizer, ela vem e ela volta, vem e ela volta, ela vem e ela volta. Por isso que é importante nós estarmos aqui no presente, presente é agora, né? Mas o agora é o quê? É a memória do passado, né? Mesmo por isso que nós precisamos sempre compreender a história, interpretá-la, né? Para podermos ter um futuro um pouco melhor, não é mesmo, gente?
Vai, Jean. Ele tem que falar assim o áudio cortado, né?
Então, pessoal, é isso, tá? Cara, foi sensacional a aula de hoje. A primeira de muitas, né? Vamos aproveitar aí todo o conhecimento do nosso grupo de professores, do gabaritagel.com.br, a plataforma que é focada nos vestibulares. Então, ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo, nós começamos nosso semi-extensivo, então não vai perder a chance de estudar com essa galera diariamente. E melhor, você conversa com a gente pelo Telegram, na monitoria. Então, é um papo mais individualizado, de acordo com as suas dúvidas. Utilize as nossas ferramentas. Hoje, o meio virtual não está distante, está próximo. A gente está ali do seu lado, acompanhando em seus estudos. E melhor, nós temos uma novidade que nenhuma plataforma de humanas, aliás, quiçá, de ciências da natureza, linguagens, tem livros digitais. Jean, e-book? Não, e-book qualquer um tem. Livros digitais, só o Gabarita, onde nós temos ilustração e um conteúdo direcionado no ponto dos vestibulares. Ah, Jean, já está entrando? Sim. Se você entrar na plataforma, a parte de filosofia, sociologia, história antiga, e já começamos a história medieval também, e já vamos entrando já na história moderna e na confecção dos nossos livros didáticos. Vai perder a chance? Vem para o gabaritagel.com.br. Cara, e é um preço pequenininho para te ajudar na sua preparação.
Galera, valeu. Tamo juntos. Mandar um tchau coletivo aí.
Tchau, gente.
Tchau, pessoal. Tchau.
Obrigado mesmo.
Valeu. 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 Até mais. Tchau.
Tchau. Tchau.